Allen. Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. É no gol, olha o gol, bateu. É no gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Adriano é o nome dele.
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate. Gol!
Faz o gol, garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. É no gol, é no gol, é no gol.
Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 290. O Inter venceu São Luís de Juí pelo placar de 3-0 no estádio Beira-Rio. Gols de Valência, Igor Gomes e Maurício, e está garantido nas semifinais do Campeonato Gaúcho. O adversário será o Juventude, do técnico Roger Machado. Primeiro jogo no próximo final de semana, sábado ou domingo. Partida da volta no dia 27 ou 28. Quarta ou quinta-feira. Primeiro jogo com mando de campo do Juventude, segunda partida no estádio Beira-Rio. São 9 vitórias seguidas na temporada, 13 vitórias consecutivas com titulares, contando a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Isso e muito mais a partir de agora ao lado dele, Luca Pumes, torcedor e influenciador colorado. Fala, Luca, aquele abraço.
Feliz pra caramba com a vitória do Colorado, Brunão. Torcida jogando junto. Aquela sinergia voltou. Aquela que ficou evidente que iria existir a partir da chegada de Eduardo Cudê, que em algum momento pode ter dado uma titubeada depois daquele momento da Libertadores, mas que a gente tem certeza que vai ser a nossa realidade no ano de 2024, porque acho que será um ano de glórias.
Gabriel Girardon, repórter de GE.Globo, seja bem-vindo de novo, Gabriel, aquele abraço.
Um abraço, Bruno, Luca, torcedor colorado que nos acompanha. O Inter jogou o início com intensidade, como diria Tchatcho Kudê, construiu seu resultado ali, suficiente, jogou muito bem mais uma vez, comprovando aí a superioridade em relação aos demais times do Campeonato Gaúcho.
Eu sou Bruno Ravazzoli, também repórter de GE.Globo, e juntos formamos o trio para o podcast Colorado 290. Aí você vai me perguntar, onde está Tomás Rames?
Onde está Tomás Rames,
no Bruno? Momento desta gravação, acompanhando a apresentação do Thiago Maia e também o treino do Inter. O penúltimo antes da partida contra o Nova Iguaçu. Falaremos do Campeonato Gaúcho, de Copa do Brasil e agora com Borré, Thiago Maia e Fernando Dubid, nós vamos escalar finalmente o Inter ideal. Esta edição está imperdível. Eu começo contigo, meu amigo, meu irmão, camarada Luca Pumes. O Internacional joga o futebol mais bonito do Brasil atualmente?
Ah, gostei. Sim, é o meu momento psicológico, gritando ao mundo o que gostaria e não o que deveria. É, às vezes a gente dá uma vacinada nas ideias, mas, cara, eu acho que sim. O Flamengo com certeza tem um futebol, e aí eu preciso falar de Flamengo especificadamente, eu acho. Futebol mais efetivo, né? Mais eficaz. E talvez a eficácia ela seja o primeiro fator, muito antes da plasticidade do futebol, em relação ao que a gente precisa para ganhar uma competição, ainda mais uma competição longa como o Brasileirão, e eu já estou projetando lá na frente. O Inter tem a obrigação e é favorito a vencer o Gauchão, porque joga mais futebol do que o Grêmio, porque joga mais futebol do que as outras equipes, e você já conseguiu demonstrar, por exemplo, que teve capacidade de vencer o Juventude com seus reservas no Alfredo Jaconi, e o Juventude é o próximo adversário, a tendência é que confirme a sua chegada na final. Da mesma forma que a tendência é que o Grêmio passe do outro lado, porque é mais time que o Caxias, ainda que o Caxias tenha vencido o Grêmio na estreia, né, do Gauchão. Mas a tendência é que a gente tenha um Grenal na final, porque a dupla Grenal é superior à dupla Caju, ponto. Mas o Inter, de maneira geral, joga um futebol mais bonito que o Grêmio, e acho que a maioria dos times que estão na Série A hoje. O Flamengo a gente precisa dar uma equilibrada, e a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque o Flamengo não toma gol, né, cara? O Flamengo segue a cronologia do Tite, que é chegar, arrumar o sistema defensivo de uma maneira absurda, né? Tem um time que sofre poucos gols, e aí quando a gente fala poucos, a gente tá falando nesse caso de um só, que se não me engano o Flamengo inclusive estava com um time sub-20 quando tomou esse gol, não era a cavalaria do Flamengo, e aí que é um acaba preocupando as pretensões do Inter mais pra frente. Acho que é um adversário que a gente sabe que a gente tem há muito tempo, para qualquer tipo de pretensão. A gente já perdeu um Brasileirão 2020 pro Flamengo,
que terminou em 2021, na tragédia de Edenilson, 41 anos. E é de tempo isso já, o Flamengo consegue regularmente ter bons times, mas eu acho que esse ano o Flamengo ainda deu um passo a mais. É o ano que o Inter monta essa máquina e o Flamengo se torna essa solidez defensiva. Então, acho que o Inter sim joga o futebol mais bonito do Brasil, se isso vai ser suficiente para depois, a gente vai ter que descobrir com o tempo.
No momento, então, seria a efetividade do time de Tite contra a plasticidade do Inter de Eduardo Cudê, na opinião de Luca Pumes. Gabriel Girardon cobriu o jogo aqui em GE.Globo, Inter 3, São Luís 0. Dá para dizer que o Inter teve amostras de plasticidade, de bom futebol, Gabriel?
Acho que sim, Bruno. Acho que o início do Inter foi, como eu falei no início ali, intenso, né? E demonstrando muita superioridade. Acho que não é exagero, venceu parcialmente ali o primeiro tempo por 2-0, mas não é exagero dizer que podia ter feito 4 até 5. Criou para tal, desde o início, com 4 minutos já fez 1-0, né? Já tinha chegado também com perigo antes. E durante a primeira etapa inteira foi assim. Só talvez no segundo possa ter dado ali, deu uma relaxada de fato, mas o primeiro tempo ali muito satisfatório, mostrando bem o desempenho do time, né, e bem com a cara do Cudê. Acho que o primeiro gol, até comentamos no dia do jogo em si, depois aqui na redação também, do primeiro gol bem trabalhado, começando da zaga com uma participação muito boa do Igor Gomes no lance, acionando o Bustos pela direita e o cruzamento com o Valência chegando de cabeça ali para fazer o gol. Acho que mostra bem a cara do time, assim, como é bem treinado, como o trabalho tem sido bem feito e como tem conseguido demonstrar nesse início de temporada.
A minha impressão é que o Inter colocou o pé no freio depois do 2-0, já pensando no Nova Iguaçu. Se o Inter mantém aquele ritmo, era para terminar 3, 4, 5-0 no primeiro tempo. Tamanha diferença, né? E os números provam isso, né? Que o Inter faz um início de temporada muito próximo do exuberante. Aliando resultado, intensidade, qualidade, eficiência e plasticidade, né? Que foi o que disse o Luca Pumes na primeira participação dele. Em 13 jogos são 11 vitórias, um empate e uma derrota. O empate em Ijuí contra o São Luís com reservas, a derrota com reservas em Bagé para o Guarani. São 9 vitórias consecutivas na temporada e 13 vitórias seguidas com titulares, pegando aqueles últimos 4 jogos do Brasileirão, né? Que o Inter vence Bragantino, Cuiabá, Corinthians e Botafogo. Então, com titulares, o Inter vem de 13 vitórias consecutivas. E na quarta-feira, Luca Pumes, o Inter coloca essa invencibilidade à prova num duelo eliminatório, na casa do adversário, na casa entre aspas, né? O jogo não será no Rio de Janeiro, o jogo será em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O mando de campo é do Nova Iguaçu, mas vamos colocar então que é um campo neutro. Vitória para o Inter da classificação para o Inter, vitória para o Nova Iguaçu da classificação para o Nova Iguaçu, e o empate leva para os pênaltis. Ao mesmo tempo que tem todo esse favoritismo, toda essa euforia, toda essa expectativa, é um jogo perigoso contra um semifinalista do Campeonato Carioca, que no domingo empatou com o Vasco no Maracanã.
Empatou com o Vasco e tem outros bons resultados contra os outros grandes times, inclusive contra o Flamengo, né? Que a gente acabou de citar. Cara, essa fase da Copa do Brasil, ela pode gerar boa surpresa. Quando eu falo essa fase, eu não estou falando só dessa especificadamente, mas esse momento, né? Até chegar nas oitavas, e acho que ainda as oitavas, o Inter tem, inclusive, um histórico, né, ruim em relação a isso, um histórico recente ruim em relação a isso também. Então preocupa, né, Bruno? Preocupa porque se a gente pode pegar, entre aspas, uns times mais mortos nessa fase da competição, não é o caso. O Inter teve acho que um pouco de azar de pegar o Nova Iguaçu agora. Não vou dizer que o Inter não é favorito, não vou dizer que o Inter não tem que passar. O Inter tem que passar, o Inter é favorito, o Inter tem mais time, o Inter tem mais camisa, mais história, mais tradição. Não há dúvidas. Mas, se tratando de momento, sim, é um adversário complicado que está levando muita dificuldade para os seus adversários lá no Rio de Janeiro e que tem toda a pinta de time que está recebendo um outro tipo de aporte, né? Vai olhar o tipo de identidade visual do Nova Iguaçu, tu vai ver que é um time que aparentemente deve ter alguma lida com empresários, assim, né? Enfim, é nessas aí que do lado de lá se espera a possibilidade de fazer uma história meio... aquela vez que aconteceu, e a gente tem que se proteger disso, então acho que foi muito inteligente essa estratégia de dar uma segurada no time depois do 2-0 que foi citado aí pelos colegas. Contra o São Luís, né, na última partida. Deixando claro.
O Inter é o favorito, inegavelmente, mas esta etapa de Copa do Brasil, de jogo único, jogo eliminatório, empate leva para os pênaltis, tem suas armadilhas, né, Gabriel? O Inter tem que estar atento a isso.
Com certeza, Bruno. É o perigo de um jogo único, né? Às vezes, eu acho que é a grande chance de um time, em tese, inferior, conseguir bater um time superior. E aqui a gente está falando de um Inter que é favorito por tudo que a gente está debatendo aqui, mas contra um time que não é bobo, digamos assim. E eu acho que a prova disso é a campanha no Campeonato Carioca, o jogo, o último jogo, a última amostra em si do Nova Iguaçu, onde ele domina o Vasco em boa parte do jogo e estava ganhando. Aí depois sofreu um empate, né, jogando no Maracanã com o mando do Vasco. Então, é um time que vem num bom momento, mas, assim, tem que se ter o cuidado, óbvio. Mas também não tem conversa. O Inter, por tudo que a gente está falando aqui, pelo time que tem, pelos reforços que deve ter, e daqui a pouco a gente pode até, talvez, pelo menos, ilusionar um time aqui que pode estar em campo. Mas não tem conversa, tem que ganhar. Até porque o empate leva para os pênaltis, também é um perigo. O Inter vem de uma eliminação na Copa do Brasil nos pênaltis. Mas acho que o favoritismo, se tudo correr dentro da normalidade, deve ser confirmado na quarta-feira.
A informação da segunda-feira, informação importantíssima, confirmada pelo presidente Alessandro Barcelos, troquei mensagens com o mandatário colorado, opa, é que o Inter recebeu o ofício da CBF e terá Borré e Thiago Maia contra o Nova Iguaçu. O regulamento da CBF... ele deixa algumas dúvidas, né? O regulamento da Copa do Brasil deixa algumas dúvidas de que o jogador deveria estar no BID antes do início da fase. Ou seja, o jogador deveria estar regularizado na terça-feira passada, porque já tivemos partidas, né, na semana passada. Mas não é isso, né? Nunca foi assim e não será desta vez. Borré e Thiago Maia deveriam estar no BID um dia antes do jogo contra o Nova Iguaçu. Como já estão regularizados, estão aptos, o Inter recebeu um ofício da CBF, tá tudo ok, ambos regularizados, vão para o jogo, assim como o Fernando, que já estava no BID há alguns dias, né? E eu tenho aqui, não quero ser o cavaleiro do apocalipse aqui, mas eu tenho a campanha do Nova Iguaçu, tá? Nova Iguaçu tem uma derrota no ano, pro Fluminense, 3-0. O Nova Iguaçu ganha do Sampaio Correia do Rio, ganha do Bangu, ganha do Vasco, ganha do Madureira, ganha do Audax, ganha da Portuguesa, mete 8-0 no Itabuna, na primeira fase da Copa do Brasil, e ganha do Volta Redonda. Aí empata com o Vasco, empata com o Nova Iguaçu, empata com o Botafogo e empata com o Flamengo. Essa é a campanha do Nova Iguaçu. Eu falei Nova Iguaçu, empata com Nova Iguaçu?
Sim, foi isso que me causou estranheza. algum jogo que tu... É,
então foi aqui, ó, os empates confirmando Vasco, teve um Boa Vista, Botafogo e Flamengo. O Flamengo contra a gurizada do Flamengo, né? Isso foi na segunda rodada, o Flamengo tava na pré-temporada.
Tava na Disney, né?
Tava na Disney, né? Exatamente. Tava em pré-temporada nos Estados Unidos. Mas assim, né? Não deixa de ser um cartel muito interessante. O Inter poderia enfrentar adversários mais frágeis, podia enfrentar adversários piores tecnicamente. Deu aí, digamos, entre aspas, um azar de cair contra um time que vem embalado, vem num bom momento, né? E vamos ver qual será a estratégia do técnico Eduardo Cudê, mas o favoritismo ele é inegável por tudo que já falamos e pela bola que o Inter vem jogando. Voltando ao jogo do São Luís e puxando como gancho para o jogo do Nova Iguaçu. Antes da bola rolar, tivemos as apresentações de Fernando, Thiago Maia e Borré, e isso vai um pouquinho aquela do que o Luca falou da sinergia, né? Que é uma sinergia com as contratações, é uma sinergia com o presidente, com o departamento de futebol, com o grupo de jogadores e com o que o time vem apresentando dentro de campo, né?
É importante o clube estar em paz. Eu acho que o clube ele é constituído, né, por todas as esferas. E a torcida, se não é o patrimônio mais importante do clube, até porque... são os apaixonados que mantêm a única receita recorrente e extremamente fiel, que é a de sócios. Acho que não existe clube como é. E é importante, Bruno, que tudo esteja em paz, tudo esteja bonito. A apresentação ali foi da hora, foi bem pensado. O Inter colocou alguns fogos para fazer barulho, né? Não tinha nada no céu, porque era de dia, não faria muito sentido. Mas fez um foguetório ali para criar uma atmosfera, né, para os jogadores se sentirem acolhidos, para a torcida também ficar mais eufórica, fazer mais barulho, foi um dia bonito. E acho que são essas pequenas coisas que começaram a aparecer, de puxar o torcedor, de fazer um esforço, de ter um entendimento do que dar um carinho a mais pode ser um bom gatilho para ver mais grito lá na frente, é importante e é preponderante para esse momento. Então, se a gente consegue chegar num final de entrevista coletiva, por exemplo, com o treinador dizendo claramente que quer um jogador específico, eu quero trazer o Kudê falando que é o Oscar, né? Que quer buscar o Oscar, que é o mesmo empresário do Thiago Maia, e agora o Thiago Maia acabou de ser apresentado aqui enquanto a gente grava, falando que o Kudê mandava uma mensagem para ele, eu ligava para ele todos os dias, áudio de 2-3 minutos, e vamos olhar, etc. Imagina o que ele não está fazendo, né? Com o Oscar. Então, a gente vê obstinação, a gente vê vontade, e acho que para esse momento do Inter, que muitas vezes a gente usou aqui nos últimos anos a expressão de necessidade da corda esticada, que o Inter precisava sempre estar dando o 100%, que o Inter precisava estar dando o 100%, e não que o Inter necessariamente possa abdicar dessa ideia de dar 100%, mas o dia que não acontecer, talvez não exista uma tragédia. Porque antes, se o Inter desse 98%, a gente sabia que a possibilidade de acontecer uma coisa ruim era grande.
E antes, né, Luca, Gabriel, torcedor colorado, o Inter fazia força para dar 100%. Hoje o 100% ele vem ao natural. E ele pode ser controlado como foi no jogo contra o São Luís. O Inter deu 100% ali por 20 minutos, como destacou o Gabriel. O Inter fez 2-0, poderia ter feito 3 ou 4 e tirou o pé. Até deu alguns espaços para o rival no segundo tempo. O São Luís teve uma ou outra chance para descontar.
Os 15 primeiros minutos da segunda etapa, acho que o Inter já veio recuando, né? Já se colocou, já se postou.
Talvez até um pouquinho desconcentrado, desligado, o que pode ser natural, né? Pelas circunstâncias do jogo, então jogava pelo empate, né?
Exato.
Então o cenário estava totalmente controlado. Tem o lance do Bustos, que recua mal, tem o chute do camisa 2 do São Luís, que passa raspando o poste do Antony. Mas assim, a vitória é incontestável.
E a necessidade do próprio São Luís de ter algum tipo de reação, né? Por mais que a missão fosse quase impossível. Então acho que foi, de certa forma, vamos tratar como natural também.
Natural.
Um certo relaxamento, assim, o time um pouco mais assim no segundo tempo.
E o que eu gostei é que, mesmo com o São Luís, naqueles primeiros 20 minutos, todo atrás da linha da bola, todo fechadinho, o Inter conseguiu trocar passes com paciência, com qualidade e encontrar espaços. Eu acho que esse é o mérito do Inter. É difícil comparar o time atual com os anteriores, porque o atual, no papel e na prática, né? No recorte que temos destes jogos com os titulares em 2024, o time atual é muito melhor que os outros. Mas é bonito ver a bola do Igor Gomes de perna canhota lá na direita pro Bustos. Eu brinquei com os guris, eu acho que o Luca tá no grupo também, né? Eu brinquei, cara, 50% do primeiro gol do Inter é do Igor Gomes. 50% é dele, porque ele vê o Bustos na direita, é claro que o zagueiro erra o bote, o Bustos pega, domina e vai pro fundo. Mas e Luca Pumes e Gabriel, 5 atacantes contra 3 defensores. O Inter atacando a área com 5 homens. Aí o Bustos cruza e o Valencia faz o gol de cabeça.
Não, e sem ter espaço, às vezes, com um time adversário muito fechado, é uma jogada assim que tu consegue encontrar um espaço mínimo que tenha. Concordo que o Igor Gomes teve uma participação essencial no gol. Porque ele dá uma tirada do marcador e dá uma enfiada de bola, assim, e acha o espaço perfeito, assim, pro Bustos. É. Que vinha infiltrando ali, cruza certinho pro Enner botar pro gol. Então, jogada assim contra times fechados, tem que ter paciência, tu vai trocar passe de um lado pro outro, até que em algum momento ali, um passe desconcertante, que foi do zagueiro do
que
time,
foi do
né?
Zagueiro. É, isso resume um pouco do repertório, né? Aquilo que nós conversávamos, Luca Pumes, há 3 ou 4 ou 5 podcasts, né? Que o Inter, durante os primeiros jogos, já mostrava o repertório. Ora pela direita com Bustos e Maurício, pela esquerda num contra um do Wanderson, o Enner Valencia, Alan Patrick, o Arangues também pisando na área e marcando gol contra o Ipiranga. E agora o Inter tem mais reforços, né? E assim, eu não canso de falar pra vocês, o Inter tem o goleiro da seleção uruguaia pra jogar. Tem um volante multicampeão, que é o Fernando, um volante multicampeão, que é o Thiago Maia, e o Borré para colocar nessa barca. Então é impossível não estar otimista com o Inter no momento.
Duas em relação a isso que o Gabriel trouxe, e que, na verdade, tu trouxe, o Gabriel comentou, do passe do Igor Gomes. Cara, corrobora muito com o que a gente falou sobre o Coelho poder ser tirado da cartola por qualquer um e amplia, né, o repertório. Acho que não só demonstra o repertório, mas amplia, porque no momento em que a gente tiver que rodar a defesa, seja por um cartão amarelo, seja por opção técnica, seja por questões táticas de um adversário, sei lá, o Igor Gomes ser escalado porque a bola aérea de um time é muito eficaz e o Igor Gomes tem mais estatura e talvez possa ajudar, ou que o Inter vá fazer um teste, por exemplo, com três zagueiros, que eu sei que tem torcedor que está entusiasmado com três zagueiros.
Daqui a pouco vem minha teoria sobre três zagueiros.
Ok, seria interessante também. Esse coelho ele pode ser tirado da cartola também pelos defensores, já que começa, né, o futebol do Inter começa pelos seus zagueiros. E o Tomás é um pouco crítico ao fato de, o Robert Renault tocou tantas vezes na bola em tal partida. Cara, tipo, se o cara tem qualidade para tocar na bola e se isso pode gerar espaço em outros lugares, que ele toque na bola e que ele faça a bola rodar. Mas essa é a minha concepção de bola. Partindo daí, futebol também cada vez mais detalhe, né? Quando a gente tem, por exemplo, um esquema defensivo de uma equipe muito bem postado e essa equipe sabe defender daquela maneira, dificilmente ela vai dar espaços. E aí tu necessariamente precisa ter repertório para poder quebrar essas linhas. Então, no momento em que o Inter consegue atacar com 5 jogadores para um time que claramente sabe que precisa se defender contra o Inter com 3, significa que ele surpreendeu aquele time. E aí a gente está falando de detalhe bem construído.
E o Inter tem o Igor Gomes, que mostrou sua qualidade na saída de bola. O Vitão tem qualidade. O Robert Renan tem qualidade. O Mercado tem experiência, tem o atalho do campo e também sabe sair jogando. O Mercado também tem bola, é um zagueiro técnico. Então, assim, é isso aí, né? Bola tá apertada do Alan Patrick, ele vai recuar pro zagueiro, que vai abrir no Bustos, que vai tocar a bola. Daqui a pouco o cara dá uma tacada de sinuca. O Inter sai em superioridade numérica de frente pro gol. E aí, meu velho, pros caras marcarem tanta qualidade é difícil.
E alguns jogos podem se desenhar dessa forma. Então, do zagueiro, às vezes um zagueiro tocar um pouco mais na bola, exatamente porque o outro time está muito fechado. Então, te permite avançar. A gente está falando muito do passe do Igor Gomes. O passe do Igor Gomes, ele estava tipo, quase no chamado terço final do campo. Exatamente porque era do meio para o ataque, né?
Estava ali na zona dos volantes
exatamente
do rival.
Exatamente porque o time adversário estava fechadinho e te permite avançar os zagueiros. Então, é importante ter qualidade também em todos os setores.
E eu gostei muito do Igor Gomes. Foram 30, 35 minutos em campo, né? Não só pelo gol, não só pelo passe, mas é um zagueiro de imposição. E penso que hoje o Inter tem 4 zagueiros de qualidade, né? Isso eu coloco o crescimento do Igor Gomes nos últimos jogos. Vitão, Mercado, Robert Renan e Igor Gomes. O Inter tá bem servido para esta posição. E o Fernando, quando foi apresentado, disse que pode quebrar um galho ali atrás. Pode atuar como zagueiro. Então, numa emergência, o Inter com desfalques, lesões, suspensões, pode ainda recuar o Fernando, que se lá atrás o Coudet recuou o Zé Gabriel para ser zagueiro, recuar o Fernando me parece algo natural e algo que a experiência do jogador vai transformar isso como um movimento natural dentro do campo, né? E são muitas alternativas. E o Coudet agora para o jogo de quarta-feira contra o Nova Iguaçu, 8 horas da noite, né? Já dissemos aqui que é um jogo único, um jogo eliminatório, quem vencer avança para a terceira fase, e aí começam os dois jogos. Novo sorteio, entram os times da Libertadores, jogo fora, jogo em casa, jogo fora, né? Acaba essa parte do jogo único, né? E o empate leva para os pênaltis. Já para este segundo jogo, o Coudet conta com Thiago Maia, Fernando e Borré. E aí vem meu desafio para vocês. Como montar o Inter ideal para o desafio de quarta-feira? É claro, vocês vão colocar o seguinte, o Borré não joga X minutos, o Borré recém chegou, o Fernando da mesma forma, o Thiago Maia jogou 60 minutos no ano. Eu tenho certeza que na hora de escalar o time titular, o Coudet vai levar isso em consideração e vai montar a barca que vem jogando e estes três vão entrar no segundo tempo. Mas meu desafio é a médio e a longo prazo. E já várias vezes, desde o ano passado, a gente vem dizendo como é que nós vamos montar o Inter, quem é que sai para entrar o Borré, papapá. E agora o Borré tá aí. O Borré tá no bid, o Fernando tá no bid, o Thiago Maia tá aí, tá no bid. Luca Pumes, o problema é teu. Como é que tu monta esse time do Inter?
Pra quarta-feira eu não mudaria.
Pra quarta-feira eu já coloquei aqui o cenário que dificilmente vai mudar, né? Mas
pra quarta agora tá fácil.
Pra agora tá fácil. Eu escalo agora o time que vai jogar.
Tem justificativas, né? Tem argumentos pra manter o time que vem jogando exatamente porque os caras recém chegaram.
Cara,
pancado, mano. A longo prazo é...
Pra quarta-feira, vamos lá. É Antony, Bustos, Vitão, Robert, Renan e Renê, Arangues, Maurício... O Bruno Henrique, Wanderson, Alan Patrick e Valência. Uhum. A não ser que o Coudet faça alguma alteração tática, algum jogador sinta algum desgaste, mas é isso, né?
O Bruno Henrique tá jogando muita bola.
A surpresa no sábado foi o Igor Gomes no lugar do Robert Renan.
Sim.
E o Igor Gomes deu uma resposta muito positiva e acabamos de elogiar a atuação do Igor Gomes.
Sim.
Como
Sim.
sentiu um desconforto muscular, não sabemos a gravidade ainda, o Robert Renan naturalmente entra no time.
Apesar que, claro, deve fazer exame para confirmar até uma possível gravidade, né? Mas o próprio Coudet na coletiva pós-jogo fala que provavelmente não estará disponível para o próximo jogo. Então, apesar de...
Então tá, isso aí então, próxima pauta.
Esse é
e o mercado voltou a treinar no domingo. É. Então é possível que o mercado fique no banco de reservas contra
Volte,
o Nova Iguaçu, né?
Ali, né?
Com todo mundo à disposição. Rocher.
Aliás, parênteses, no domingo de folga encontrei Rocher num posto de gasolina.
Depois
do treino no CT Parque Gigante.
Gente como a gente.
Gente como a gente, abastecendo
o carro. Tem que
abastecer
carro também, né?
É. A diferença é que eu coloquei 100 pila e o Rocher provavelmente encheu o tanque, né?
É, e provavelmente o tanque do carro dele é um pouquinho maior.
É um pouco maior, é bem maior. E eu coloquei no crédito pra pagar lá em abril.
Ah.
E ele provavelmente o Rocher debitou.
O pré-datado pra 30. Tem como fazer pra 30?
Tem como parcelar e os 100 reais, meu amigo?
Ai,
mas mano. É isso, brincadeiras à parte, Rocher acho que é unânime aqui entre nós, né?
Sim.
Da zaga, eu vejo assim, ó. Rocher, Bustos... Vitão, Robert, Renan. Cara, ainda tem que colocar o René. Tipo, o Bernabé ele não estreou, não tem como dizer que o cara é titular. E seria muita petulância da minha parte escalar ele agora.
Sim.
Sendo que, com certeza, vocês sabem que eu não estava acompanhando o campeonato escocês. Escocês, né?
Escocês.
Não estava acompanhando o campeonato escocês. Alguém estava acompanhando o campeonato escocês? Eu não estava.
Não.
Aí eu abriria o meio com...
Enquanto tu pensa teu meio campo, eu digo que eu escalaria... Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e Robert Renan. E aí que vem aquela sacadinha que eu dei de manchete ali dos três zagueiros. Não necessariamente uma linha de três zagueiros, assim, um 3-5-2 da vida. Mas o Robert Renan na do René. Porque o Robert Renan tem qualidade para sair jogando. Ele fez essa função contra o Juventude, acho que foi muito bem. E daria sustentação pro Inter ser um time do meio para frente bem ofensivo.
Sim. Eu suponho que tu pense também pela questão... De como o Inter se organiza taticamente quando tem a bola ou quando vai fazer uma transição da defesa para o ataque, que normalmente é feito com três jogadores.
Uma série de três.
Às vezes o próprio René forma uma linha defensiva e o Bustos, como é um cara extremamente ofensivo, ele sobe. Então,
A grosso modo, seria Vitão, Mercado ou Igor Gomes, né? E Robert Renan. Eu coloco, para mim, o titular no Mercado, tá?
Sim.
Mas assim. Daqui a pouco o Mercado tá fora por algum motivo, pode jogar o Igor Gomes tranquilamente. Vitão, Mercado e Robert Renan. O Bustos seria, digamos, um ala pela direita, o Wanderson um ala pela esquerda. Já dei mais dois do meu time aí. Quero te ouvir, Luca Pumes.
Eu acho que vai balar Bruno Henrique. Cara, eu tava muito ansioso pra ver o Fernando desde o começo, então até que Thiago Maia e Fernando se decidam em campo e mostrem em campo. Fernando, Arangues, Maurício... Alan, Patrick e Wanderson. Ener e Borré. Borré e Ener.
Escalou uma mais.
Escalei uma mais?
Bom, de novo. Fernando.
Peraí, eu não...
Fernando. Botou Fernando, Arangues, Maurício, Alan, Patrick, Wanderson, Borré e Ener Valencia. Tem uma mais aí. Tem que escalar seis caras do meio pra frente. Escalou
isso,
sete.
Isso.
Nossa,
vou te dar mais um segundo se eu quero
foi
ver
o... Foi o que eu trouxe no podcast passado. Eu falei, ó, são seis que jogam. É só
são
tu pensar,
seis.
Vai ter a linha defensiva.
Lá no... na chegada do Borré no aeroporto, eu provoquei alguns torcedores e fiz um vídeo. Meu amigo, quer um desafio? Topa um desafio? É R$2 um desafio? Não, não, não foi bem isso, mas foi quase isso. E o cara topa o desafio, então escala o Inter ideal. Teve um cara que escalou o Inter com 13. Começou Fernando, Thiago Maia, Arangues, Alan Patrick, Wanderson, Maurício, Valência, Borré e Alário. Eu falei, amigo, tá... tem cara a mais aí, meu amigo. Quero te ouvir, Gabriel.
Aqui estamos imaginando um cenário ideal onde todos estão à disposição com condições físicas,
todo
técnicas.
Todo mundo 100%.
Tudo certo. Muito difícil. Começaria com o Thiago Maia. Arangues. Maurício. Wanderson. Putz.
É aí que é complicado, tô te falando. Vai tirar o Alan, vai?
Cara.
Não vou tirar.
É, por um instante eu esqueci do Ener. Peraí, velho. Thiago Maia, Arangues. Muito difícil, cara. Porém, pra não ficar em cima do muro aqui. Alan Patrick, Wanderson, Enner e Borré.
Maurício rodou nesse time aí.
Incrivelmente.
Incrivelmente. Ninguém mexe no meu mal.
Só pra não ficar em cima do muro, porque é muito difícil. É muito difícil.
Eu penso assim, ó. Eu começo pelos titulares. Tenho 6 vagas, né? Eu falei 3 zagueiros, mais Bustos e Rocher. Então eu tenho 6 do meio pra frente. Eu começo pelo lado fácil. Valência e Borré. Titulares.
Ah, o ataque é esse.
Sobram 4. Alan Patrick, pra mim, é titular. Sobram 3. Wanderson, pra mim, é o cara do 1 contra 1. E em média, o melhor do Inter na temporada até agora. Tem que jogar o Wanderson. Sobram 2 vagas. Aí eu tenho Maurício, Arangues, Fernando e Thiago Maia. Aí vai depender do jogo. Mas...
Tá, tu tem teu quarteto ali.
Tenho meu quarteto. Alan Patrick, Wanderson, Valência e Borré.
Tá, não, tô contigo. Aí eu tô contigo.
Ok, ok.
Aí sobram também, 2 vagas.
Eu escalei esses 4 também.
Aí eu penso... É fácil tirar o Maurício, né? Porque ele é guri. É fácil tirar o guri no carteiraço. Mas como é que tu vai tirar o Maurício? Se ele te entrega vitalidade, ele te entrega assistência, ele te entrega gols, ele te entrega marcação, ele te entrega vitalidade.
De novo.
Maurício não pode sair do time.
Vitalidade.
Eu falei 2 vezes vitalidade?
Igual o Nova Iguaçu.
Tá ótimo.
É que ele Maurício, é tão vital.
E o Maurício entrega vitalidade. Então assim, ó.
Tá, vamos... Um breve parênteses pra defender todos nós aqui.
É.
Eu acho que dá pra pensar jogo a jogo, né?
Com certeza.
Então, pode ter jogo que pela circunstância, daqui a pouco é um jogo fora de casa, contra adversário X, que joga de tal forma. Dá pra fazer algumas alterações. Daqui a pouco esse jogo talvez precise de um cara um pouco mais... marcador, sabe, mais volantão, assim, aí pode ser o Fernando, pode ser eventualmente o Thiago Maia. Daqui a pouco ele pode manter o Arangues como primeiro cara do meio campo, como ele tem feito atualmente, e aí volta o Maurício. Nem tocamos no nome do Bruno Henrique, né? Tem mais essa.
É, o Bruno Henrique tá gastando a redonda. Exatamente. E nós já tiramos o Bruno Henrique, assim, ó, e não colocamos nem no banco de reservas mais o Bruno Henrique, né?
Sim.
Não, mano. Que não
e o Alari nem citado foi.
O Alari nem citado foi, é verdade.
Não, é porque assim...
Bom,
tá vendo que a gente tá falando em 2 times,
o Iorro, né? Então, tá no camarote comendo pipoca.
É.
Não, o Johan não é titular do Inter, né, gente?
Não, mas assim, é uma peça de grupo.
Não, é uma peça de grupo. Mas...
Gustavo Prado, que foi jovem elogiado por nós depois do jogo do Juventude, também não foi citado.
O Luca.
Ah, o Luca deu uma evoluída legal com o Kudê, né?
Deu.
Deu uma evoluída legal. Eu gostei das últimas aparições do Luca. Mas assim, pra não pipocar, tá? Arangues, Maurício, Alan Patrick, Wanderson, Valência e Borré. Eu só tiro o Bruno Henrique e coloco o Borré pra começar. Esse meu time. Eu não tenho como mexer no que tá dando certo, velho.
Mas é aberto, eu acho.
É aberto, mas...
Por isso que eu falei de pensar jogo a jogo.
Mas no ano passado...
Vai ter jogos. Cara, eu acho que ele pode jogar assim o gauchão. Ele pode jogar o gauchão todo assim.
Contra o Bahia no Beira-Rio, primeira rodada do Brasileirão.
Claro, não ter o Borré nesse momento. Então segue o time que...
Sim, pensando no Brasileirão. Bahia, dá pra colocar esse meio campo? Ou já é arriscado demais? É que sim, eu tenho uma visão do ano passado contra Corinthians em São Paulo e contra o Botafogo no Beira-Rio, o Arantes foi camisa 5.
Sim.
E ele se portou super bem. Super bem. E acho que o Arantes tem jogado bem.
Não, acho que não há dúvida quanto a isso. Acho que... Sei, tô pensando aqui.
É um problema bom, né?
É um problema bom.
Inegavelmente é um problema bom.
É.
Quer fechar tua barca, Luca Pumes, ou tu deixa ela desmontada assim e o Kudê que se resolva?
O ideal, né,
não,
cara?
O ideal pra mim era isso. Deixar em aberto.
É muito bem pago pra isso, né, cara?
Opa.
E pensa... Bom, torcemos, né, que realmente haja esse problema bom com todos à disposição. Mas porque como a gente sabe que é uma temporada muito longa, vai ser normal e até... natural que todos esses caras não estejam à disposição ao mesmo tempo.
É. Aí vem um segredinho do meu time. Que eu coloquei Arangues, Maurício, Alan Patrick, Wanderson, Borré e Valência. O meu segredinho é que lá atrás eu coloquei um terceiro zagueiro. Com vitalidade, força, técnica e velocidade, que é o Robert Renan. O Vitão também entrega isso. Bom, se jogar Igor Gomes, Vitão e Robert Renan, o Inter tem jogada aérea, o Inter tem velocidade, o Inter tem força... E poderia ser um time mais ofensivo. Claro que isso aqui é teoria, né? Nem sei se o Kudê em algum momento pensa em colocar esse time em prática. Mas assim...
Na próxima coletiva que tu tiver presente, tu poderia apresentar essa ideia.
Posso perguntar pra ele.
Ou a gente pode convidar ele pra vir pro podcast.
É, também seria...
Trocar uma ideia com ele também.
Ele fica ligando pros caras todo dia, vamos começar a incomodar ele também.
É, exatamente. Vamos fazer o contrário agora.
É uma boa.
Mas assim, ó, resumidamente, é um grupo que se credencia a brigar por coisas grandes.
Tu percebeu, Bruno, que agora, uns minutinhos atrás, tu citou o time com uma boa, um bom conjunto de zaga. Os quatro, tu citou os quatro jogadores.
Eu ainda acho que falta um quinto.
Pode ser, mas digamos aqui que tu tens uma dupla e pode ter uma dupla reserva também. Né? De qualidade, como tu...
O quinto pode ser o Fernando. Sacado.
E olha todos esses caras que a gente tá falando do meio pra frente. Tudo isso pra dizer... Aí tá, aí a gente tem ali os dois laterais, tem o Busto que é o titular, e aí tem o Gumalo que seria a alternativa, né? E aí tem o René, tem o Bernabé que pouco se conhece ainda dele, mas... né? Chega para ser mais uma alternativa. Tem o Anthony que está se firmando, né, de alguma forma. Tem o Rocher, que é o titular absoluto, para estrear. Tudo isso para dizer que tem dois times, cara. E para uma temporada que é extensa, que tu necessita de quantidade e qualidade, isso tem.
A gente está se apegando muito no Inter ideal, mas o Gabriel matou a charada. Isso vai de jogo para jogo.
É.
Daqui a pouco tem um jogador suspenso, daqui a pouco tem um jogador desgastado, um jogador machucado, um jogador pendurado. O adversário joga com 8 zagueiros, joga com 4 atacantes. E a partir disso, a comissão técnica, né, capitaneada por Lúcio e Eduardo Cudê, eles vão analisar e vão escolher os melhores jogadores para aquele cenário, para aquele jogo. Mas tem um ponto além do repertório que tem me chamado a atenção no time do Inter, que é muito diferente do ano passado, que é preparo físico. O Inter no ano passado morria aos 60 minutos. E veio aquela história do preparador físico, do Mano Menezes, aquela história toda. Hoje o Inter sobra. O Inter sobra, mesmo com jogadores mais experientes. E as 5 alterações, né, que é, digamos, um legado pós-pandêmico no futebol, né? As 5 alterações, um bom legado. Isso permite que o Alan Patrick, que tem seus 30 e poucos anos, o Fernando, que tem seus 36 anos, sejam substituídos e o Inter tenha gás. E aí pode entrar o Thiago Maia, pode entrar o Arangues, vai entrar o Bruno Gomes, que eu tô gostando, tô achando legal as aparições do Bruno Gomes. Tem o Gustavo Prado, vai ter o Johan, vai ter o Alário, vai ter o Borré, que uma hora vai começar no banco. E assim o Inter joga, e o Inter tem intensidade e um preparo físico muito melhor em relação ao ano passado. O Inter sobra. Ano passado, o Inter jogava 60 minutos e parava. Esse ano, o Inter consegue ter uma intensidade muito interessante. O jogo contra o São Luís, ali, o Inter deu uma relaxada, né? Em alguns momentos, o Inter se desconcentrou. Mas, assim, em jogo grande, eu pelo que eu vi até agora, eu acredito que o Inter vai ter a intensidade necessária para vencer os jogos.
Foi questionado por Thiago Maia na coletiva de apresentação sobre a disputa, né? A quantidade de jogadores para o setor e jogadores que são de diferentes características, de diferentes idades. Tu vai ter assim, pegar dois aleatoriamente ali, mas um Bruno Gomes e um Bruno Henrique, que ali no setor podem fazer mais ou menos a mesma função, mas um é um jogador mais experiente, mais rodado, que faz a bola andar mais, o outro é um jogador mais jovem, que tem mais vitalidade, que tem uma boa visão de jogo também, mas que ainda está se credenciando a dar passos maiores, né, no futebol nacional, enfim, quer o seu espaço também, né, como que funciona. E, cara, tipo, acho que essa competição saudável, que foi, como o Thiago Maia falou, uma briga saudável, uma briga boa, ela é extremamente necessária para que todo mundo esteja sempre entendendo que tem que dar o seu máximo.
Com tesão.
Mas também é muito mais interessante pro... Ele...
Importante.
Mas é isso.
Eu queria que tivesse ficado salvo o podcast em vídeo inteiro pra hora que ele fala tesão olhando na bolota do meu olho.
Mas assim...
Eu queria fazer um recorte daqui.
O presidente Barcelos tem falado em competitividade interna, que nada mais é do que tesão dos caras de brigar por posição. Cara, se o Thiago Maia relaxar, se o Arangues relaxar, o Fernando vai vir e vai pegar a posição.
Vai.
Se o Maurício relaxar, vai vir um outro cara e vai pegar a posição. É isso.
Eu acho que é muito mais interessante pro jogador que o clube que ele tá inserido tenha esse tipo de competitividade e que, naturalmente, brigue por outras coisas, porque vai ter um grupo recheado, do que ele imperando sozinho ali, ficando sobrecarregado, e daqui a pouco não decidindo uma ou duas partidas e ficando marcado pela torcida. A gente, assim, comparando com os últimos anos, a gente falou muito de alguns jogadores que passaram e não tiveram sucesso no Inter nos últimos anos. Mas uma coisa a gente também tem que ser justo. Por exemplo, o Edenilson não foi protagonista em lugar nenhum que ele passou. O fardo que se entregou a Edenilson a partir de um tempo em que ele esteve sendo o jogador mais regularmente técnico do Inter era muito mais pesado do que ele podia suportar. E mesmo assim, coletivamente, o Inter, a partir de um bom trabalho feito pelo Eduardo Cudê e, como dito pelo Paulo Paixão, não estou falando nada, mas malandramente entendido pelo Abel para dar prosseguimento e colocar a cara dele, o Inter quase foi campeão brasileiro. Mas ali o Inter não tinha um grupo suficiente para fazer com que tudo rodasse e que tudo tivesse 100% bem quando os titulares não estivessem ali. Por isso também o Inter repetia muito a sua escalação e não tinha muito para onde fugir. Mas tu bota hoje os jogadores que não são os jogadores principais do Inter, os jogadores que são alternativas naquele grupo lá e vai ver se eles não eram titulares naquela época.
Provocação. Algum titular da Copa do Brasil de 2019, Inter vice-campeão, entraria nessa barca de hoje?
Lateral esquerdo era quem? Wendel. E tinha o Moisés também. Não tinha?
Pô, eu ia provocar com o time de 2020, 21, vice-campeão brasileiro, e de 2019, vice-campeão da Copa do Brasil. Matou a charada, Moisés seria titular.
É isso, acho que só.
Assim, é questão de gosto, né? O cara vai dizer, pô, mas o Moisés, eu prefiro o René. Tudo bem, tá tudo certo. É. Mas eu prefiro o Moisés que o René. Acho o Moisés mais jogador que o René, mais completo. E mais a cara de Tchatcho Kudê.
É.
Embora o René faça uma função muito importante.
Muito, muito.
Ele é um terceiro zagueiro, constrói por dentro, ele tem as suas características, né?
Mas
suas valências.
A provocação me levou direto ao nome dele, até pela situação que a gente tem.
Essa provocação me lembrou direto a Yuri Alberto e Paolo Guerreiro. E ao Edenilson. Mas penso que num time titular de hoje, esses três ficariam pra trás.
Cara, talvez.
Com Borré, Valência, Alário.
É difícil. Difícil pensar. O Guerreiro tava numa fase boa, né? Na Copa do Brasil. Mas com Valência e Borré na ponta dos cascos, desculpa, Paulo Guerreiro não...
É, o Valência ele é muito diferente. O Valência é jogadoraço. Jogadoraço. Gabriel abriu uma escalação e o que é isso aí, Gabriel?
É o time da final de 2019. Eu fui relembrar, tentar olhar nome a nome e analisar assim.
Manda bala aí na escalação.
Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta e Wendel. Lindoso, Edenilson, Patrick. D'Alessandro, Nico Lopes e Paulo Guerreiro.
Só o D'Alessandro. E se for o D'Alessandro de 2019, acho que ele não pega o lugar do Alan Patrick.
Pois é.
Não, o D'Alessandro, ele, assim, um pouquinho depois ali, ele já estava entrando no segundo tempo, fazendo uma função, cadenciando mais o jogo quando o Inter precisava. Já mais no final da carreira, né?
Vê só, né? Esse time foi finalista de Copa do Brasil.
A pau e corda.
A pau e corda, mas foi, né?
Claro.
Num bom trabalho realizado por Odair Helman.
Sim.
E coloca no papel hoje o time que tá aí. Como é que não vai ter esse otimismo todo, né? É claro que o Inter vai ter que confirmar. E eu disse no último podcast. O Inter tem a responsabilidade de ser campeão gaúcho. O Inter tem a faca e o queijo na mão. Hoje o Inter é melhor que o Grêmio. Ninguém tem dúvidas. Eu acho que os gremistas sabem, reconhecem isso. Que hoje o Inter está melhor ou é melhor que o Grêmio. Mas precisa provar dentro de campo. Em prováveis dois grenais. Digo prováveis, né, porque já vimos aí que acidentes acontecem. Ano passado o Inter caiu pro Caxias, né? Lá em 2016, por exemplo, o Grêmio caiu pro Juventude. Então, isso acontece, né? Essas zebras acontecem. Então, numa iminência aí, em dois clássicos que poderemos ter pela frente, o Inter é o favoritaço. E o Inter tem que colocar isso na prática. Não adianta ter um super time, chegar lá e na hora H perder de novo pro Grêmio, né? É a hora, Luca Pumes. É a hora, Luca Pumes. Nunca, o Inter nunca esteve tão próximo De voltar às suas glórias.
É. Não, mas já esteve em condições favoráveis outras vezes, né, Bruno? Obviamente, tu tá totalmente certo quando tu utiliza...
Nenhum deles entraria no time de hoje. É isso que eu tô provocando.
Não, é que assim, ó, o Inter já esteve em condições melhores do que o Grêmio pra voltar. E já esteve em condições favoráveis o suficiente pra fazer o seu...
Sim, aí levou 3-0 em casa.
É, não, também...
Cacique Medina.
Foi errado. Mas no caso, quando o teu time... O time adversário que tu tem na competição, está no ano que vai cair para a segunda divisão, mas não tem como adivinhar. Mas ele está no ano, teoricamente, vai trilhar esse caminho.
Perde para o time do Thiago Nunes. Mas ali a diferença não era... Não existia a diferença que tem hoje.
Não, claro que não. Mas assim, daí depois o Grêmio na Série B e depois o Grêmio voltando, essas três vezes o Inter poderia ter conseguido.
Porque até agora, Gabriel, tudo é papel, né? Tudo é teoria. Pô, Ener Valencia e Borré seria a melhor dupla de ataque do Brasil. Quem é melhor? Borré e Valencia ou Paulinho e Hulk? Nós estamos nessas loucuras, né? Nós estamos nessas viagens, porque sim, porque tá tudo muito positivo, mas tem que provar dentro de campo. E o Inter até agora provou.
É, aí é que tá. Por isso que acho que tem os dois lados da moeda. A amostra é pequena, então tem que se ter um cuidado. Porém, é o que se tem até o momento. Então, tudo são fatos. E são maneiras, duas maneiras de tu enxergar o que se tem até o momento. Mas sim, time no papel é muito bom. O time tem demonstrado em campo no que deu para se ver até o momento. Mas daqui a pouquinho já tá no horizonte ali os momentos decisivos. Quarta-feira já é um jogo que é decisivo, porque é eliminatório, é único. Daqui a pouco agora, semifinal do Gauchão também. Tem que comprovar, tem que passar pelo Juventude.
Passar pelo Nova Iguaçu e pelo Juventude.
Exato. Depois, no cenário ideal, né? É possível que tenha dois grenais. Clássico, é difícil. E final e talvez um componente a mais do tempo sem conquistar nada. Mesmo o Campeonato Gaúcho. Então, o time tá muito bem. Tem mais peças para entrar. Vai ter todo esse problemão aí pro Cudê escalar o time que a gente tava tentando quebrar a cabeça aqui para fazer. Mas tem que confirmar com o título.
Resumão da janela, tá? Janela de transferências fechada.
Atento.
Ela reabre no dia 1º de abril, fica aberta no dia 19, mas neste período de 19 dias em abril, o Inter só poderá contratar atletas que disputaram estaduais. Então não pode contratar, por exemplo, um cara do futebol europeu. Pode buscar, eventualmente, um jogador que tenha disputado o campeonato estadual. O que o Inter trouxe até 7 de março, até o momento que fechou a janela? Thiago Maia, Bernabé, Fernando, Bruno Gomes, Wesley, Borré, Johan, Ivan, Alário e Robert Renan. E agora eu apresento as saídas. E aqui tem jogadores que estavam no Inter e jogadores que já não estavam no Inter e foram repassados, foram reemprestados, né? Por exemplo, o caso de Baralhas.
Atente.
Saídas. Presta atenção, Luca Pomes. Taô Lara, Gabriel Barros, Campanharo, Luiz Adriano, Pedro Henrique, Keyler, Lucas Ramos, Enzo, Heitor, Nico Hernandes, David, Emerson Júnior, Moledo, Estevão, Baralhas, Jean Dias, Dalbert e Johnny. Johnny é a única venda, né? E 6 milhões de euros.
E possivelmente o único cara que teria algum tipo de espaço nesse time hoje.
Se tem o Johnny, acho que o Inter não busca o Thiago Maia, por exemplo.
Sim, é possível. Mas assim, é.
Chutando um... penso eu, né? Penso eu. Mas é isso aí. É o Johnny.
E a maioria não teria espaço nem no banco.
Nem no banco. Não à toa o Pedro Henrique foi pro Corinthians, né? E o Depena e o Gabriel estão numa situação aí que a gente não sabe muito bem se, de fato, eles vão ficar nos planos até abril, porque eles jogaram, né? Então, em abril, eles podem sair
do
Inter.
Sim, sim.
Eles disputaram o gauchão, então eles estão aptos a uma transferência em âmbito nacional.
Mas nem citado, foram pela gente aqui, falando esse monte de nome... Pra ser justo, o Wesley a gente não comentou também desse monte de atacantes, mas a gente
deu
falou de todos os
amostras
caras.
Interessantes.
Tem mais o Wesley.
O Wesley ele vai ser sempre alternativa ao Wanderson, né? Eu acho.
Sim, é possível.
Muito bem, senhores. Já estouramos o tempo aqui. Ainda tem o Oscar, né? Que o Luca lembrou que o Cudê falou na entrevista, né?
O Oscar.
O Oscar é banco de quem nessa barca aqui?
Pois então.
Quando ele chegar, o Maurício provavelmente já vai...
Tem mais essa, né? Outro ponto interessante, eu sei que eu tenho que encerrar, mas é outro ponto. Se na virada do ano o Maurício valia 8, ele já vale 15 agora. Campo? Bola?
Então tá.
Olha dentro de campo.
Se tu tá me dizendo.
Mas, e tem ali um plus, como diria o poeta,
o plus a mais.
Que o Maurício disputou para o Olímpico. Jogador de seleção. Seleção de base, né? Não é de seleção principal, mas é de seleção de base.
É, mas a seleção que ficou fora dos Jogos Olímpicos depois de 20 anos, né, cara? É. A amostra...
É, sim. No
O coletivo pesa negativamente.
O coletivo puxa para baixo. Mas no currículo do cara tem ali, né? Disputou o pré-olímpico pela seleção brasileira, seleção pentacampeã. E pelo que o Maurício tem mostrado em campo, tudo bem, é estadual, pode relevar. Mas se ele valia 8, hoje ele vale 12, 13, 14. O que eu tô dizendo é que se o Inter pensava em como disse o Tomás, abocanhar X lá atrás, o Inter já pode pensar em abocanhar 2X. Porque aquela coisa, o coletivo potencializa as individualidades, o Maurício tá jogando bem, o Cudê puxou o time para cima. Então, tudo isso é importante, né? O Inter tem 50% dos direitos do Maurício.
Não, e também, acho que passa a janela que o Inter faz passa uma mensagem pro mercado também, né? Tipo, somos um time que estamos afim. E não é qualquer negociação que um time que tá afim vai aceitar.
Eu li um fio do colega Marinho Saldanha.
Fala comigo.
Grande Marinho Saldanha. O Marinho colocou algo no Twitter que foi muito legal, cara. Porque assim, ó, há um tempo atrás, os caras vinham ao Beira-Rio e pagavam X pelo Praxedes, X pelo Léo Ortiz e o Inter no desespero vendia. Hoje já não tem mais esse desespero. O Inter se reorganizou financeiramente. Então, cara, ah, me vê 6 milhões pelo Maurício? O presidente vai rir da cara do,
não,
da
oferta, rolar, né? Não vai rolar, meu
não
irmão.
Não vai rolar. Então, é isso, né? Então o Inter também, a gente muito elogia o campo, mas tem que elogiar todo esse trabalho de reestruturação, né? Então isso também é muito legal. Um abraço pro Marinho Saldanha, sempre na audiência do nosso podcast. Gabriel Girardon, o teu palpite para Nova Iguaçu e Inter. Jogo quarta, 8 da noite, no Mané Garrincha.
Cara...
Pô, se o Gabriel vier com 1x0 Nova Iguaçu, aí eu larguei.
Eu nem dou meu palpite daí.
1 pro Nova Iguaçu.
Ó, ambos marcam.
Eu não falei o Inter ainda aqui. 3 pro Inter. Ah, 3x1. 3x1 Inter.
Meu palpite.
Ah, antes que o Luca roube o meu, 0x2. 0x2 porque o Nova Iguaçu joga em casa, né? Teoricamente. Né?
Comandante.
É melhor, isso aí.
Nova Iguaçu 1, Internacional 4.
Vamos atropelar os homens, então.
Pra dentro deles.
Pra dentro deles.
Um abraço pro Mascar lá, que conta os nossos acertos lá no Twitter. Já viu isso aí?
Não vi. Me manda esse
ele
link
é brabo,
aí.
Ele é brabo.
Pô, pede pra ele dar uma força pro Bruno, cara. Esses tempos a gente comentou na redação. Pô, Bruno,
confiro.
Faz o palpitão todo o podcast.
E nunca
ele tá
confio.
Ele nunca confere depois pra
segundo,
ver...
Se eu não me engano, segundo as contas do nosso parceiro, o Tomás tá com 2 e tu com 2 nessa temporada. Assim, de exatos, né? Mas aí a gente...
E eu com 0, provavelmente. Porque eu dou umas viajadas nos palpites, né? Tipo aquele dia que eu botei Inter 6x2 com...
É, mas daí o cara...
Porque joga... o gol de bicicleta do alemão nunca saiu, né?
O cara joga pra ganhar sozinho, né?
É, tipo isso.
Eu tenho um parceiro que aposta no gol de falta do Depena há muito tempo. Não veio.
Olha,
ainda.
Não, nem vai vingar, né? Eu acho que o Depena não... Não sei também, né? O Depena é um cara muito querido, né? Aliás, de 7 pra 9 estrangeiros agora no Brasileirão. Então talvez o Depena... Ganha uma sobrevida no elenco do Inter.
Apesar que o Inter tá com 10 agora, né?
Já tá com 10, mas nem todos vão jogar. Aliás, acho, né? Acho.
Ah, não, mas 9 mesmo...
Que podem ser relacionados por uma partida, né?
Relacionados.
Podem
isso,
estar.
Isso, isso.
Então... Mas no caso, se a gente vai jogar a Sul-Americana, daí
hoje,
muda, né?
Sim.
Hoje quem sobra é o Depena, né?
Sim.
Ou o Hugo Malo também. O Hugo Malo tá horas no retreinamento, né? O Hugo Malo e o Matheus Dias há horas que estão no retreinamento.
Ah, sim.
Não sei muito
mas
bem.
Aí,
que...
Mas é questão física, né? É. A gente tá falando num cenário onde
segundo
todos
estão... noticiário divulgado pelo clube, é questões físicas. Muito bem, lembrando que dia 16, sábado, tem Juventude, que pode ser domingo também esse jogo, né? E o jogo da volta contra a Juventude é data base, 27, quarta-feira. Aí, 27, quarta-feira, quase coincide com data FIFA. E aí o Inter... Corre o risco de não ter o Valência. Corre o risco de não ter o Valência.
Triste.
Pelo que eu vi, a convocação do Equador não saiu ainda, mas, pô, o Valência é o cara do Equador, né? O Valência vai estar. Tá. Mas o Arangues está fora. E o Rocher está fora porque está machucado, né? Então tá, já estouramos o tempo. Luca Pumes, muito obrigado.
Aquele abraço, Brunão. Aquele abraço, Gabriel. Um abraço para o meu paizão, seu Josué, sempre na sintonia. Oh. Um abraço para o nosso parceiro que sempre nos escuta lá no Velho Continente, na Península Ibérica, no país espanhol. Cacique Medina. E pra audiência colorada aí que tá sempre com a gente.
Que final de programa foi esse, né? Tchau pra ti, Gabriel.
Abraço, Bruno, Luca, todos os demais, hein? Torcedor colorado.
Todo mundo aí.
Até uma próxima.
Então tá, né? Com o advento da internet, Luca Pumes, falamos para o Brasil e para o mundo, né?
Para o Brasil e para o mundo.
Não há dúvida. Ponto final no podcast do Inter 290. Voltamos ainda nesta semana.